Olá, bem-vindos ao Querem Drama. Hoje recebemos um músico também conhecido como o Homem Orquestra. Ele é o Noiserv. David, bem-vindo, obrigada por teres vindo.
De nada.
O que é que tens andado a fazer?
Quer dizer, tenho andado a fazer coisas mais invisíveis, entre aspas, né? Ou seja, tenho andado a fazer algumas bandas sonoras de alguns projetos que iam de sair mais para a frente, porque a parte dos concertos está assim ligeiramente parada, portanto, às vezes parece que a pessoa não está a fazer nada, mas eu felizmente tenho conseguido fazer algumas coisas. Uhum. Em particular, tenho estado a fazer a banda sonora de um espetáculo que vai estrear em breve aqui nas Ruínas do Carmo, sobre a cidade de Lisboa, num espetáculo grande de videomapping em que eu fiz a música. Depois também fiz alguns pequenos jingles para alguns podcasts também.
Uhum. Eu ia começar por essa pergunta, precisamente, sobre as bandas sonoras, porque tu és o músico que mais faz bandas sonoras para espetáculos de teatro. É verdade?
Não é verdade.
Não é verdade?
Acho que não.
É verdade.
Não, já fiz muito.
Já fizeste muito. Em que espetáculos é que já trabalhaste?
Ah, isso tinhas que ter dito antes, mas eu não sei de quando. Já fiz muitas coisas. Fiz assim, os maiores, se calhar. Quando digo maiores, é que tiveram temporadas maiores. Fiz um com o Marco Martins, que fizemos no São João, e depois fizemos também no CCB. Fiz um com o Rui Horta, que era uma mistura de teatro com dança. Depois, assim, recentemente, o último que fiz foi um com o João de Brito, que se chamava Fit In, que até íamos ter algumas apresentações, que agora ficaram paradas e à partida irão retomar, acho que dentro de uns meses. Depois já tenho feito mesmo muitas coisas, mas eu sou péssima a lembrar-me das coisas, quer dizer, não é a lembrar-me, sou péssima quando me perguntam a lembrar-me nesse momento.
Esse espetáculo do Marco Martins foi no Teatro Nacional São João.
Foi.
Era um texto do Marco? A encenação é que
não,
era do Marco?
Não, aquilo era uma adaptação, quer dizer, a adaptação tinha uma grande parte da adaptação que era do Marco, mas o texto era o Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. É um espetáculo grande que tinha 2 horas e 45, acho eu. E era com a Beatriz Batarda, com o Gonçalo Odenter, com o Nuno Lopes, com o Bruno Nogueira, tinha assim um... O elenco além deles tinha, pois, assim, era um elenco para aí de 20 e tal pessoas, portanto era assim uma coisa assim meio megalómana, mas que deu muito trabalho a fazer, mas depois enquanto espetáculo funcionava muito bem.
Como é que tu chegaste a esse espetáculo? Já conhecias o Marco?
Sim, o Marco tinha conhecido num outro espetáculo antes, nos Estaleiros de Viana.
Que já tinhas feito a banda sonora.
Desse tinha feito a banda sonora,
é
desse
verdade.
Espetáculo, sim. Sim, eu acho que vou conhecendo as pessoas quando elas me convidam, eu não sei como é que elas descobriram que eu existia, mas elas às vezes descobrem, e quando descobrem e acham que eu posso ter algum tipo de relevo naquilo que elas estão a fazer, convidam-me para participar nesse espetáculo. E depois já a partir depois costumo fazer mais do que... depois costumo colaborar com essas pessoas durante mais tempo, mas em relação ao Marco também foi isso. Cheguei a espetáculo vindo do outro.
Esse foi o teu primeiro, a primeira banda sonora que fizeste? Não. Recordas qual foi a primeira que fizeste para
em termos
para
de teatro?
Teatro, sim.
Não sei. Não, aquela do Rui Horta que te falei ainda foi anterior a essa dos Estaleiros de Viana, mas eu acho que não foi a primeira. Eu acho que houve um período em que alguns espetáculos que existiam me pediam se podiam usar músicas dos meus discos. E, portanto, tinha, entre aspas, uma participação nesses espetáculos, não tendo uma produção ou...
Sim, diz a parte da criação,
sim.
Porque imagino que tu leias o texto, não é? Imagino que sim.
Sim, a parte...
Como é que se cria uma banda sonora para um espetáculo?
Eu acho que a melhor maneira de criar é estar presente no processo de criação do próprio espetáculo. Portanto, não é a questão do texto em si, acabas por ler porque estás com as pessoas a ler o texto no período de criação. Eu acho que nesses primeiros espetáculos em que as pessoas usavam a minha música, era só eu percebia que espetáculo que era, se me fazia algum sentido, mas quem fazia até o posicionamento da música no lugar certo era a pessoa que tinha perguntado se podia usar. Depois à frente, a parte da composição, eu acho que faz sentido eu estar presente com as pessoas naquele processo, se calhar, se eram todos os dias, porque há uma parte do espetáculo que não tem a ver com a música, não é? Mas se calhar se há 2 meses de criação, se calhar nesses 2 meses, 3 semanas, eu passo com aquelas pessoas a pensar o espetáculo com elas, a perceber o que é que a música pode fazer, sem ser só uma música só porque sim. Às vezes a música não tem que ser... Então no teatro e na dança, parece que às vezes quanto menos musical, isso pode parecer mal, mas acaba por ser assim, quanto menos canção normal de verso, refrão, quanto mais se conseguir embrenhar no meio daquilo que estão a fazer, melhor resulta.
Uma espécie de sonoplastia.
Sim, eu acho que é uma sonoplastia musical, mais ou menos. Porque não são ruídos do que está a acontecer, são notas musicais, mas que não têm uma... Não são muito quadradas em estrutura para se conseguirem encaixar bem com aquilo que estão a fazer.
Porque já tiveste várias experiências do sentido criativo, ou seja, já chegaste e o espetáculo já existia, ou já entraste em espetáculos que ainda não tinham começado, não é?
Sim, eu acho que quase todos os espetáculos em que me pediram para fazer a banda sonora toda, não é? Em quase todos esses eu entrei no processo inicial. Portanto, até tendo em conta como as coisas funcionam em Portugal, não é? Há sempre um processo de candidatura em que depois o projeto é apoiado e, portanto, tu fazes parte da equipa que foi apoiada para o projeto e, portanto, estás desde o início. Só nos outros casos em que às vezes pedem para usar uma música minha específica de um disco já editado, ou no final, ou no meio do espetáculo, só nessas alturas é que às vezes chega e aquilo está tudo feito já. Depois apenas posso dar a opinião de, olha, para se calhar posso alongar aqui, ou se calhar não ponhas naquela parte, põe naquela, mas eu gosto mais do processo em que desde o princípio eu faço parte daquilo.
Costumas ir em residência artística com a equipa, os encenadores?
Sim, nesses espetáculos maiores, sim, quase sempre. É isso que estou a dizer, ou seja, faz sentido estar presente, se calhar não o tempo todo, até porque muitas vezes, quando tenho muitos concertos, que é bom quando tenho, não é? Às vezes os concertos são às quintas e às sextas e a residência se é a semana toda, portanto, acabo por não poder estar os dias todos, mas acho que tudo funciona melhor estando presente, até porque não é só o texto, não é só o sítio onde se vai apresentar, é toda a dinâmica das pessoas que estão a participar, que na minha opinião também faz um bocadinho a música. Não que haja uma música específica para uma pessoa que não funcione com outra pessoa, mas se for feita em conjunto, não em conjunto, mas na presença daquela pessoa, ou pensada na presença daquela pessoa, acho que mais facilmente tudo encaixa melhor.
Também já tiveste a oportunidade de fazer bandas sonoras para filmes, para cinema.
Sim.
Sentes muita diferença de uma coisa para a outra?
É assim, os filmes também têm essas duas versões, ou seja, há a versão em que o filme já te chega, muitas vezes até com músicas de referência, em que tu tens que tentar não copiar as músicas que lá estão, mas que o sentimento seja mais ou menos parecido. Depois há outros filmes que chegam, que não há música, e tu tens que pensar a música para aqueles sítios também já filmados, e depois há ainda os outros, em que quase que fazes parte do processo criativo desde o início e que cena após cena a música vai-se construindo também com a própria edição do filme. E portanto eu acho que são processos diferentes, mas também têm estas etapas, estas diferentes possibilidades de acontecer. Nesse caso, a que quase sempre acontece é o filme chegar com partes já editadas e eu então, em vez de estar com as pessoas ou com o realizador, já estou com o bloco de se calhar de 10 minutos do filme, em que me disseram, olha, queria música neste bloco, e então estou eu sozinho a ver o filme e a tentar fazer alguma coisa por cima, até que depois a coisa vai crescendo, percebes? Mas aí quase nunca é desde o início, é sempre nesse processo mais à frente.
Eu vou ter de voltar ao espetáculo do Marco Martins, porque tu, para além de teres criado a música, tu também entravas no espetáculo, certo?
Mas entrava um pouquinho.
Mas entravas, mas estavas lá em cima.
Entrava porque estava em cima. Sim.
Tens fobia de estar em cena quando não estás nos teus concertos?
Não é uma questão de fobia, acho que não tenho jeito. Eu fico demasiado atrapalhado com tudo e, portanto, eu lembro que nesse do Marco e no do Rui Horta também tinha isso. No do Rui Horta também tinha uma passagem porque tocava em dois sítios diferentes. Portanto, havia uma altura em que havia um momento de dança e eu tinha que sair de um sítio para ir para o outro e tinha que passar pelo meio do palco, aquilo era horrível. Pronto, mas nessa do Marco, no início, aquilo tinha aquele início de espetáculo, em que o espetáculo é como se já estivesse a acontecer, ou os atores estivessem a ensaiar e as pessoas já estão a entrar, e eu tinha que atravessar o palco também e ir dizer uma coisa ao Romeu lá na altura. E na verdade eu não tinha que dizer nada, eu só tinha que fazer um corpo presente a passar ali só para aquilo ter movimentação. Bem, ficava mais nervoso com aquele momento do que com tudo o que tinha que tocar durante 2 horas e 45.
Só tinhas que passar.
Mas tinha que passar bem.
Tinhas que passar bem.
Sim.
Ficavas com aquele nervosinho de, ai, não vou conseguir fazer isto.
Não, mas a pessoa, ou seja, para quem vê de fora, se calhar é exatamente a mesma coisa. Eu acho que a pessoa não consegue, eu não consigo sair de tu seres de ser o David que está ali, tal como nos concertos, não consigo ter uma personagem que está a tocar as músicas.
És tu, não é?
E, portanto, o teatro vive muito de tu deixares de ser tu, no bom sentido, não é? Mas passares a ser uma personagem. Eu acho que faço mal este registro de ser outra pessoa.
Mas, por exemplo, tu, o teu nome artístico, Noiserve, tu achas que és uma personagem?
Não.
Não?
Porque se fosse, eu não conseguia fazer. Ou seja, eu acho que até a dinâmica dos concertos, eventualmente às vezes eu poder falar um bocado mais ou não, vive de, se eu tiver num dia em que se calhar falaria mais com uma pessoa num café, eu falo mais no concerto. Se tiver num dia em que estou mais tapado da cabeça, não sei como é que é de explicar, se calhar nesse dia o concerto falo menos porque, enquanto David, falaria menos também. Portanto, eu não consigo fazer esse distanciamento.
De onde é que veio? Eu acho que nunca te tinha perguntado isto. Nós somos amigos há 23 anos, não é? E acho que nunca te tinha perguntado. De onde é que vem? Noiserve?
Não. Vem de uma brincadeira de palavras em que, em 2004, eventualmente, acho que foi em 2004 ou no princípio de 2005, eu enviei uma maquete para o Termómetro Unplugged e tinha que ter um nome para aquelas 3 músicas que tinha gravado. Hoje em dia já há muito esta ideia de um projeto a solo ter o nome da própria pessoa, mas naquela altura isso nem se punha muito, até porque esta ideia de tocar sozinho parecia que era uma coisa que não era assim tão usual, né? E portanto tinha que ter um nome para aquele projeto. tinha uma série de nomes num papel e um dos nomes que eu tinha era Version 0.0, que aquilo seria, uma coisa até se calhar demasiado matemática, aquilo seria um início, seria a versão inicial ou a versão beta de uma coisa de música que eu poderia eventualmente fazer para a frente. Version pareceu-me demasiado conhecido o nome e quando virei ao contrário, vi que se trocasse o E com o R, dava Noiserve. Então o primeiro nome em 2005 era Noiserve 0.0. Okay. Depois percebi que as pessoas diziam 0.0, O.O, diziam em português, diziam em inglês, e eu pensei, não, então tem que ficar só Noiserve. E foi assim que ficou. Mas não tem uma grande história, a não ser uma troca de,
sim,
de letras.
Não tem...
Não, pronto, ia, eu não ia na rua, não tropecei e não vi uma coisa a dizer Noiserve.
Eu estava na esperança de ter toda uma camada de personagem, mas pronto.
Não, mas tem uma camada boa de eu ter ido na altura, acho que não era o Google sequer, ou o Yahoo talvez, e ter posto Noiserve e não aparecer nada. E eu pensei, então tudo o que apareça na internet relacionado com aquele concurso de bandas, eu vou conseguir encontrar facilmente porque esta palavra não existe. Boa. E lembro-me na altura isso ser uma coisa de... Não faz sentido não existir para essa procura ser facilitada.
Muito bem. Olha, já aprendi uma coisa hoje.
Não. Hoje em dia, acho que... Claro que é todo um conjunto de muitos discos, muitos concertos que tornam a cena a coisa especial e a minha vida já ser mais isto do que qualquer outra coisa que eu tenha feito antes. Mas o facto da palavra não existir... Se fosse uma palavra que tivesse existido na altura, ou seja, se eu tivesse escolhido duas palavras que existissem, hoje em dia não estaria arrependido do nome, mas pensaria, pá, podia ter feito uma coisa diferente. Acho que o facto da palavra não existir, no meu entender, deu uma unidade maior a tudo isto, porque tu crias o nome, depois crias um contexto à volta disso, de todas as músicas, de todos esses projetos, colaborações, há sempre o Noiserve a fazer as coisas. E Noiserve é uma palavra que não existia antes de eu ter inventado a coisa, portanto acho que...
E o teu último álbum, agora disseste-me uma frase que me lembrou o nome do teu último álbum. Uma palavra começada por N.
Sim, Noiserve é uma palavra começada por N.
É uma palavra começada por N.
Com muitas outras.
Com muitas outras. Sim. Olha, tu tocas em salas, em vários sítios, não é? Tens assim alguma sala que te tenha marcado particularmente?
Eu acho que eu tenho sempre uma ideia que fui construindo ao longo dos tempos em que não há... Eu acho que as coisas nunca acontecem de um dia para o outro. E não acontecendo de um dia para o outro, acho que é tudo um caminho muito, muito longo e com muito prazer em todos os passos desse caminho. E aí eu fui negando para mim próprio aquela questão de não, quando eu um dia tocar, não sei onde é que vai ser especial. Porque o que vai ser especial é eu conseguir tocar durante muito tempo. E portanto, se calhar em 2005, se tu me perguntasses, eu podia ter dito... Ou eu podia dizer-te na altura, pá, quando um dia tocar no Coliseu, é que vai ser, porque era no Coliseu que eu vi grandes concertos das bandas que eu gostava em miúdo. Hoje em dia isso não faz assim tanta diferença, porque eu acho... Porque a sala em si é só a sala. O que importa é eu conseguir estar a tocar em sítios e haver pessoas que vão, independentemente do sítio, da sala grande, ser o concerto dos 15 anos ou de ser um concerto dentro de uma gruta, não é? Independentemente do sítio, independentemente da comemoração, as pessoas aparecerem e quererem ouvir eu a tocar. E, portanto, não consigo dizer-te uma... Acho que fico contente já ter tocado uma vez no Coliseu. Quer dizer, no Coliseu até toquei várias vezes, porque era um género de uma temporada, mas já ter tocado em muitos festivais grandes e muitas coisas. Mas sinto tão especial um festival grande como uma sala mais pequena, nesta unidade desse conjunto dessas coisas todas.
Por falar em concertos grandes, eu recordo-me de um em 2019 em Sem Soldos com os First Breath After Coma, que está a passar no Canal Q. Portanto, fiquem atentos para verem o Noiserve. Esse concerto foi especial para ti?
Sim, mais uma vez, segundo o que eu estava a dizer, os concertos têm todos o seu quê de especial. Esse tem a parte especial de ser realmente diferente dos outros, porque não é um concerto em que eu estou a tocar sozinho, foi feito em colaboração com eles. Tivemos na altura duas semanas a preparar um concerto conjunto em que se calhar podia ter sido mais fácil termos tocado, olha, eu toco 5 músicas, vocês tocam 5 e depois tocamos uma em conjunto, e por cima tínhamos uma em conjunto já de um disco deles, mas achámos que era mais giro tentar desconstruir tudo um bocadinho e fazer um alinhamento mais ou menos dividido de músicas deles, músicas minhas, mas tocarmos todos tudo durante todo aquele concerto. Portanto, tivemos duas semanas de preparação, depois acho que o culminar no Bons Sons, que é um festival especial por toda a energia que o próprio festival tem e das pessoas que estão no festival também a ver. O palco que escolheram, acho que naquela edição, era o palco mais bonito para aquilo que estava a acontecer, não é? E, portanto, acho que o concerto foi especial por esse tempo de preparação que tivemos e porque depois, quando aconteceu, foi realmente intenso para nós. Que eu acho que quando tocas uma coisa pela primeira vez, tens sempre o receio de te poder enganar, então quando tocas uma coisa pela primeira vez e que só vai acontecer aquela vez, parece que se fizeres mal, não tens a oportunidade de te redimir numa próxima vez. E, portanto, ter corrido tudo bem, ter corrido tudo como nós tínhamos imaginado, o público ter reagido muito acima daquilo que nós podíamos eventualmente imaginar, acho que foi... ficou assim, tipo...
Foi muito bonito. Eu posso falar enquanto... Foi muito a sério.
Sim, sim.
Posso falar enquanto espectadora. Foi mesmo muito, muito emocionante. Foi mesmo. Olha, tu já falámos que já participaste em espetáculos como músico. Tu és um espectador frequente de salas de teatro.
Uhum.
Estou-te a perguntar, és?
Ah, eu pensei que estavas a assumir e eu não ia responder.
Eu acho que tu és, mas diz-nos.
É assim, eu acho que...
Diz-nos tu.
Como estava a dizer há bocado para aí há 4, 5 minutos atrás, quando tenho a oportunidade de ter muitos concertos, acabo por ver as quintas e as sextas e às vezes as quartas e os sábados, às vezes meio ocupados com os meus concertos, não é? Portanto, nessa altura às vezes não consigo ver tudo. Mas eu acho que não há melhor maneira de desafiar a minha criatividade do que ver outras pessoas a fazerem coisas.
Uhum.
Portanto, eu acho que até naquela questão que estávamos a dizer, eu acho que um ator a ser bom ator é das coisas mais bonitas que se podem ver. Eu não consigo fazer e gostava, ou seja, acho que é daquelas coisas que eu até gostaria de fazer porque eu gosto mesmo de ver. Quando tu vês um ator e acreditas naquilo que ele está a fazer, aquilo parece que faz tipo uma ligação entre ti e a pessoa espetacular. Portanto, gosto muito de ver, não só pelos atores, pelas ideias, pelos textos, pelas coisas todas. Portanto, sempre que consigo ir ver, costumo ir ver sempre.
Qual foi o último espetáculo que viste, lembras?
Vi aquele do, posso me enganar no nome, mas A Beleza de Matar...
A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Conseguiste?
Vi no CCB, quando foi.
Bom, eu infelizmente ainda não consegui ver. Tenho ouvido tanta gente...
Os atores são todos inacreditáveis.
São maravilhosos. Aquele que é brilhante, obviamente. É. Mas ainda não consegui e tenho ouvido muita gente a queixar-se. Também ainda não consegui bilhete. Tenho esgotado logo. Que bom, não é?
Sim, pois é. Eu consegui ver naquela altura, que eu acho que foram 3 dias, acho, não?
Uhum.
Sim, vi nessa altura.
E qual foi o espetáculo que mais te marcou?
Não sei. Olha aqui, agora parece que só vejo os das mesmas pessoas, mas o sopro do Tiago Rodrigues achei bonito. Pela simplicidade do tema, mas pela intensidade da maneira como as coisas são. E pela importância dos invisíveis. Não, os invisíveis, neste caso, não é os invisíveis da cultura, é os invisíveis daquele espetáculo, não é?
Uhum. Sim,
Uma coisa que antigamente era muito comum, da pessoa que ia lendo o texto e que ia acompanhando para tentar entrar para ajudar os atores. Hoje em dia, nos espetáculos que eu participei a fazer a música, isso nunca acontecia, não é? Ou isso nunca existiu, mas dar importância a uma coisa que supostamente não tem importância para quem vê, achei que era um bom tema. E depois, todos os atores, mais uma vez, também são bons e, portanto, aquilo tem todo um conjunto. Esse espetáculo vi 3 vezes já, portanto, acho que foi o único que eu vi...
Fiz 3 vezes. Sim. O sopro?
Vi uma vez porque fui ver, depois as outras 2 vezes estava a fazer coisas em...
Ah, foste numa tour em que eles também estavam.
Sim, sim. E, portanto, acabei por ver e depois, por exemplo,
Onde é que foi?
Uma vez foi... Foi em França, onde é que foi a cidade? Montpellier.
Uhum.
Pronto, e então ainda vi na versão, ou seja, quer dizer, a versão era a versão portuguesa na mesma, tinha legendas, mas achei engraçado o público estar a ver um espetáculo traduzido, isso eu nunca tinha visto, ou seja, eu estava a ouvir tudo, porque eles estavam a dizer em português, não é? Mas essa dinâmica de um público que está a ouvir uma língua que não é deles, mas que está a ver uma tradução...
Tinha legendas.
Tinha legendas, sim, sim.
Pois há muitos teatros que já começam a ter...
Eu nunca vi um com as legendas, ou seja, com legendas em português, estando em inglês. Acho que isso é capaz de fazer um bocado de confusão, porque eu, como gosto desta ligação do ator para quem está a ver, se estiver a ler uma legenda, existe uma relação, mas não é tão direta. Não sei se não vai ser estranho, mas...
Temos, se calhar, esse hábito mais no cinema, não é?
Ter sim, no cinema tu não questionas, sim.
Não questionas, já estás habituado.
Até porque eu acho que no cinema tu tens um ponto de foco muito mais pequeno. Quer dizer, depende também da tua televisão, não é? Mas a minha é muito querida.
Bom, eu como só vou ao cinema...
Não, mas mesmo no cinema, ou seja, tu estás a ver uma coisa definida, enquanto no teatro tu podes te perder a ver o ator que de repente está a entrar para aquele cantinho. E quando isto acontece, tu vais perder a legenda.
Pois, eu percebo, é uma dinâmica difícil.
Portanto, a dinâmica de legendas no teatro parece-me estranha.
O melhor seria mesmo falar todas as línguas do mundo, não é?
Sim, não só quem está a fazer, mas quem está a perceber
também.
Exato,
isso era incrível. Tu fizeste teatro quando eras pequenino, na escola?
Eu fiz uma peça de teatro que me correu bastante mal. Quando estava na Marquesa da Lorna, que, portanto, terei feito eventualmente. Eu estive lá no 5º e no 6º ano, portanto, 13, 14 anos, e eu fiz uma peça em que fazia uma pessoa que ia toda vestida de preto com uma cartola e lia um texto. E...
Que texto era esse?
Não me lembro, mas eu nem me lembro bem do espetáculo em si. Lembro que havia uma rapariga que cantava muito bem e que fazia uma parte do espetáculo grande sozinha, e que fazia um momento de monólogo dela a cantar, e depois havia uma altura em que entrava eu e um outro rapaz e ficámos assim à frente a ler uns textos. Não me lembro nada do texto, gostava de um dia ter encontrado, ou encontrei, devia ter uma capa que eu abria, que lia, mas...
Notas registros disso de vídeo?
Isso foi a primeira... Quer dizer, depois ainda fiz. Não peças de teatro, mas houve uma altura que eu, pelo fascínio das câmaras e das coisas todas, e de ver como é que as coisas eram feitas, cheguei a fazer uma série de castings e cheguei a participar em alguns anúncios.
E não só. Queres-nos contar onde é que tu fizeste uma grande participação?
Nos Riscos.
Sim. Queres partilhar connosco?
Mas não tinha... Não, por acaso até tinha uma fala. E fiz no Diário de Sofia. No Diário de Sofia tinha várias falas. Depois, quando vi...
Quem era a tua personagem no Diário de Sofia? O que é que tu fazias?
Não, eu entrei em dois episódios.
Ah, foram em dois, não foi num?
Sim, porque aquilo deu uma dinâmica em que a Sofia e os amigos foram passar um fim de semana ao Algarve, acho que era a Albufeira, e depois estavam num parque de campismo e conheceram, e aí havia uns vizinhos da tenda deles, e eu era esse vizinho dessa tenda.
Você era o vizinho da tenda.
E, portanto, no final de um episódio eu aparecia e a Sofia perguntava aos espectadores se ela devia ou não ser amiga dos vizinhos. Sim. Os espectadores responderam que sim, então eu segui para o segundo episódio, para esse episódio a seguir. E nesse episódio a seguir, então, é que tenho mais falas, porque meio pequeno almoço com eles e fizemos uma série de coisas, e depois no final eu roubei-lhes as mochilas.
Assaltaste a Sofia e os amigos.
Esse foi o meu papel de destaque na televisão.
És um vilão, foste um vilão.
Sim.
Isso é hilariante.
Mas quando vi, nem achei assim uma má representação, mas também só pediam os ovos estrelados e não sei o que assim.
Pedias? Isso foi a tua fala, uns ovos estrelados.
Sim, ele perguntava-me se eu queria uma cena qualquer e eu dizia que queria uns ovos estrelados ou mexidos.
Podia ser Shakespeare, mas foi...
Não, mas disse com intenção.
Disseste com intenção, claro, shakespeariana.
Sim.
Tu trouxeste-nos um livro.
Sim.
Para o nosso momento...
Mas relembrando a minha peça de teatro de quando tinha 13 anos, eu sou péssima a ler.
Não, eu acho que isso não é verdade. Eu já te ouvi a ler várias vezes. Estava aqui a pensar onde, mas já. E não és terrível de todo. Aliás, já tens um currículo imenso
ao nível
na
da leitura.
Apresentação. É verdade.
Também participei nos Brancos com Açúcar.
Participaste?
No Brancos com Açúcar, não. No Anjo Selvagem.
O Anjo... Eu essa não sabia. Por favor, partilha.
Também tinha uma fala.
Também tinhas uma fala. O que é que tu fazias no Anjo Selvagem? Eu só sabia do Risco e do Diário de Sofia.
Quer dizer, era um papel muito pequenino, mas era tipo o barman lá de um sítio, portanto. Era figuração especial. Eu era sempre o gajo que estava no bar.
Eu não estava à espera. Eu achava que já sabia tudo. Riscos e... Pronto.
Também fiz um anúncio da Coca-Cola.
Isso eu já tinha visto. Procurem, né? na internet.
Momentos difíceis. Não, por acaso, não esse Coca-Cola
tu
até
gostas.
Bom.
Sim. Tão bom. Assim tens histórias para
mas fui tentando
para
e nunca consegui fazer bem, percebes? Tem que percebi que de repente...
Tens de voltar a tentar. Eu acho que... Eu vou desafiar uma coisa dessas. Que livro é que tu trouxeste?
O Fernando Pessoa, Poesia de Alberto Queiro. E quando me perguntaste para trazer o texto, eu lembrei-me que um dia tu tinhas ido lá ao estúdio buscar na altura acho que umas campainhas, quis usar no espetáculo e mais umas outras coisas.
Eu às vezes vou à casa, ao estúdio do David buscar instrumentos para aventuras.
E na altura tu pegaste neste livro, lembro-te de ter escolhido um poema e puseste aqui um papel que dizia poema que o Alberto escreveu para o David, descoberta pela Mia.
Então, eu vou contextualizar. Eu não estava à espera que trouxesse esse livro. Podia ser uma possibilidade, mas eu estava em casa, no estúdio do David, e peguei nesse livro por acaso. Estava em cima do teu piano.
Uhum.
E eu peguei e abri nesse poema onde está o papel. E eu disse, este poema podia ter sido escrito para ti.
Então achei que podia ser.
No contexto em que tu estavas. E achei piada, pensei que o Fernando Pessoa o teria escrito para ti mesmo antes de tu nasceres.
Eu acho que ele escreveu.
Ele escreveu.
Este e muitos outros que estão aqui.
Sim. Acho que devias fazer uma música sobre esse poema. Tens de musicar.
Este?
Esse.
Eu não sou muito bom a musicar coisas escritas para outras pessoas, mas um dia pode ser que consiga.
Tu és um cantautor, desculpa.
Não, mas não é. Mas as minhas coisas são... Ou seja, os meus textos são piores que os textos do Fernando Pessoa. As métricas das palavras que outras pessoas escreveram é que é estranho.
Não consegues depois.
Não disse que não conseguia. Disse que se calhar não faço tão bem.
Prova-nos então que, não, que consegues.
Mas não agora, né? Sim.
Não agora. Então lei, né? vamos pôr aqui um ambiente para tu mostrares os teus dotes de leitores. Estamos só à espera que a luz mude. Estás à vontade.
Tenho que esperar que a luz mude, não é?
Sim, mas estás à vontade para ler da forma que tu quiseres.
Vamos ver, então, isto não tem um nome, assim, à partida, né?
Não é?
E vai assim. As quatro canções que seguem separam-se de tudo o que penso. Mentem a tudo o que eu sinto, são do contrário do que eu sou. Escrevi-as estando doente e por isso elas são naturais e concordam com aquilo que sinto. Concordam com aquilo que não concordam. Estando doente, devo pensar o contrário do que penso quando estou são, se não estaria doente. Devo sentir o contrário do que sinto, quando sou eu na saúde, devo mentir à minha natureza de criatura que sente de certa maneira. Devo ser todo doente, ideias e tudo. Quando estou doente, não estou doente para outra coisa. Por isso, estas canções que me renegam não são capazes de me renegar e são a paisagem da minha alma de noite. A mesma ao contrário.
Obrigada.
Não sei se liba.
Leste muito bem. Acho que está toda a gente a aplaudir aqui atrás.
É? Não, isso não pode
das, das câmaras.
Vou pôr aqui o papel de novo para não...
Agora que ouvi outra vez o poema, já não me lembrava dele. Recordo-me, eu não tinha ido buscar campainhas. Eu fui escutar o teu álbum antes dele sair.
Pois foi.
E por isso é que eu achei que esse poema era para ti, porque era sobre as canções.
Pois, também. Estava sentado naquela cadeira do piano, exatamente.
Estava sentado na cadeira do piano. É verdade. É um poema muito bonito.
Fixo. Eu acho que esta ideia de que tudo é tudo, que tudo não é nada, não é bem só isso que está ali, mas que também está, acho que é.
Sim, costumas ler poesia?
Eu sou, não sei se a palavra é certa, é ser preguiçoso, porque acho que é uma questão de, ao longo dos anos, fui perdendo um bocado o hábito de ler. Não sei porquê, mas fui perdendo. E, portanto, estes livros em particular, uma das coisas que eu gosto no Fernando Pessoa é de poder estar, acho que quando tu escreves uma letra, há muito, embora há bocado estivesse a dizer que é muito difícil cantar as métricas de outras pessoas ou letras de outras pessoas, tal como o teatro ou como o cinema, é bom ler coisas de outras pessoas para que a tua cabeça te leve para outro sítio. Portanto, acontece muitas vezes, neste livro e nos outros que tenho lá, abro assim, leio duas ou três palavras e se estiver nesse momento a trabalhar numa letra, não são estas palavras que me desbloqueiam, mas é uma ideia diferente da ideia que eu estava há duas horas. Ajuda-me a que essa ideia que estava há duas horas consiga ser um caminho.
É inspiração.
Portanto, acabo por ler mais nessa situação. A ideia de estar em casa a ler um livro é uma coisa que já não faço há muito tempo, nem sei quando é que fiz a última vez. Portanto, parece um bocado.
Eu não ia perguntar.
Mas não, mas é uma coisa que acontece.
Obrigada pela partilha. Muito obrigada. Quero perguntar-te outra coisa, que é sempre a minha pergunta favorita, e eu sei que tu vais ter muitos momentos para partilhar, momentos dramáticos em concertos.
Que eu tenha tido.
Sim, sim.
Eu acho que...
Ou que tu tenhas visto noutros colegas, se quiseres ser mauzinho.
Não. É assim, eu acho que quando tocas durante muito tempo também, tudo o que são as... Ou seja, eu acho que qualquer concerto, antes de qualquer concerto, há sempre um estado nervoso ou ansioso maior do que em qualquer outra situação. Porque acho que tu vais estar em frente a um conjunto de pessoas, se o concerto tiver corrido bem ou se as pessoas tiverem aparecido como tu gostas que elas apareçam. A sala vai estar cheia, portanto, não é uma dinâmica 100% natural tu estares sozinho em palco com 400, 500, 600 pessoas à frente. Portanto, isso pressupõe logo um stress acrescido. Ao princípio, eu lidava mal com o facto de não conseguir tocar tudo com uma perfeição absoluta, desde a tecla do piano ou do teclado, a cada sílaba do que eu estava a cantar. Com o passar do tempo, fui percebendo que, desde que eu me esforce da melhor maneira que eu consiga, qualquer engano que eu possa ter, que seria se calhar um desses desastres que estavas a dizer, até tem a sua piada mesmo para mim. Portanto, hoje em dia eu já não consigo perceber qualquer coisa de eu entrar, de poder tropeçar, de eu estar a tocar, mandar com o cotovelo num sítio e cair uma coisa para o chão. Eu estar a tocar e porque naquele dia, quando montei as coisas, tinha menos espaço, então as coisas ficaram mais apertadas e eu quando carrego no pedal X, aquilo carrega de outra forma e a música desliga-se toda.
Nunca te falhou um loop?
Não, já me falhou muitas vezes, é isso que eu estou a dizer. Essas coisas, ao início, eu via isso como dramático. Hoje em dia vejo como fazendo parte. E eu acho que há sempre um erro na maneira como eu toco, não é? Na gravação das coisas todas, no eu continuar a tentar que tudo o que eu faço ao vivo seja gravado naquele momento, não levar uma camada de baixo toda gravada, por exemplo, de música, porque isso facilitaria muito, às vezes, a dinâmica com que eu toco. Eu acho que há sempre um erro que eu ainda não fiz e que eu descubro, não, infelizmente, não nos ensaios em casa, mas descubro sempre num concerto. Portanto, há concertos em que não acontece nada e há concertos em que eu estou a tocar e de repente acontece uma coisa que eu... O que é isto que isto aconteceu? Lembro de uma vez de estar num concerto em França e estava a meio de uma música e de repente eu sei que não carreguei nada e a música que estava já com uma série de camadas desligou-se e a loopstation passou para o banco a seguir. O banco a seguir, como era um que ainda estava com os presets de fábrica, né? Disparou um género de um beat eletrónico assim meio azeiteiro, que era a base, que era aquele padrão. Quando digo azeiteiro é porque era aquele registro, pronto, era uma coisa que... E eu, na altura, aquilo aconteceu assim. Aquilo que me tinha acontecido, eu não fazia a mínima ideia do que é que tinha acontecido E tive que desligar e pensar. Ainda por cima estava em França, não falo muito bem francês, mas a tentar explicar em inglês nunca é a mesma coisa de explicar em português. Uhum. As pessoas não iriam perceber o que é que estava a acontecer. Só mais tarde é que eu percebi que o que tinha acontecido é que um pedal que eu tenho, que serve precisamente para mudar esses bancos da Loopstation, ficou sem pilhas naquele momento. E quando fica sem pilhas, no último momento da bateria, ele manda um sinalzinho e muda o...
Portanto, esse beat que tu ouviste era o sinal do pedal?
Não. O pedal, quando ficou sem pilhas, mudou da música, por exemplo, 50... Imagina, nos bancos lá da Loopstation, a música que eu estava a tocar estava no número 55. O número 56 era um banco vazio, portanto, tinha as coisas de fábrica. As coisas de fábrica eram o som de um... uma coisa de bateria assim, básica, que vinha de fábrica, não é? Então, quando ficou sem pilhas, e aquilo aconteceu no momento... Podia ter acontecido um minuto à frente ou dois minutos atrás e não tinha problema nenhum. Naquele momento que aconteceu, estava a música completamente cheia de coisas e aí ficou sem pilhas. Mandou o sinal para a Loopstation, a Loopstation apagou o que eu tinha feito e passou para o tal banco a seguir de fábrica.
Que já existia.
Que já existia com a
som
de fábrica.
Não era a criação tua.
Não sei se consegui explicar muito bem, mas...
Conseguiste.
Mas estive ali uns 5 segundos de... não faço a mínima ideia do que aconteceu aqui. Se calhar isto queimou, se calhar fui eu carregar numa coisa que não sabia que existia. E só depois, ou seja, depois arrisquei, pronto, olha, isso não sei o que aconteceu, desliguei os pedais todos, voltei a ligar, aquilo parecia que tinha funcionado, voltei a tocar e não houve problema nenhum. Só mais tarde é que depois, normalmente quando acontecem esses erros, gosto depois de pensar o que aconteceu, uhum. É que fui à internet ver e percebi que,
mas
ficando sem pilhas...
assumiste para o público, tu tens muito isso, não é? Quando alguma coisa não corre bem, assumes.
Mas não assumir, então, mas baixo-me assim e vou correr para a casa de banho, não é?
Claro.
Portanto, tenho que dizer assim, olha, quando estou aqui...
Acontece. Sim, tu lidas com muita coisa. Não é por acaso que te chamam um homem orquestra também, não é?
Sim, eu acho que esse lidar com muitas coisas faz com que o erro esteja mais perto do que se lidasse com poucas coisas. E, portanto, inicialmente eu lidava mal... Eu lembro de um concerto. Acho que foi em 2007. Era um concurso de banda que se chamava Equalizador. E foi em 2007, no Santiago Alquimista. Na altura. E aquilo era um concurso de bandas e eu estava na final e eu acho que tinha passado. Eu tinha tipo duas eliminatórias, portanto passei a primeira eliminatória só a tocar guitarra e na final achei que era fixe tocar a Loopstation pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu peguei numa Loopstation, não era a que eu tenho hoje em dia, era uma mais pequenina, e toquei pela primeira vez. Na altura, a Loopstation vive muito de uma dinâmica de cores, em que se aquilo está só a tocar, está verde, se estás a gravar pela primeira vez, está vermelho, estás a gravar em cima de uma gravação, fica amarelo. Pronto. Isto é um código de cores que aquilo tem. Eles acharam que o meu concerto ficava bem com umas luzes vermelhas em cima. Tudo bem. O problema é que a luz demasiado forte vermelha em cima desse LED de cor ficou tudo vermelho sempre. E, portanto, quando a luz ficou verde para eu saber que já tinha gravado, ficou sempre amarela. Ficou sempre vermelha.
Sempre vermelha, não conseguia.
Então eu não consegui perceber, como era a primeira vez, que estava a gravar. Pá, na altura, que foi um desastre, eu disse, não consigo tocar e fiquei mesmo irritado. E toquei a última música muito chateado e fui embora, quer dizer, eram só 4 músicas, mas fiquei tipo derrotado. Acho que depois, de 400 concertos depois, eu percebo que essas pequenas já não acontecem dessa forma, acho eu, porque quanto mais erros vais tendo, melhor consegues diminuir o espectro de possibilidades deles acontecerem. Mas mesmo quando acontecem, não há por que não assumir, porque claro. Eu até posso explicar, olha, isto é assim e assim, o que aconteceu foi isto. Não estava à espera, mas pronto, foi o que foi, vou tocar outra vez.
Resolves.
Sim, acho que há outros problemas maiores do que eu tocar uma música mais uma vez.
Sim, não, isso é incrível, nós só agradecemos. Sim. David, muito obrigada por teres vindo.
Obrigado.
É sempre muito bom conversar contigo. Obrigada. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não queres acrescentar nada? Pronto.
Eu tenho sempre coisas para acrescentar, mas
eu
não.
Eu sei.
Portanto, é melhor não dizer nada, senão não. Senão depois passa já para o segundo programa e fazemos
pois,
o segundo fazemos programa.
Dois. David, muito obrigada por teres vindo mais uma vez. Ao Querem Drama. Obrigada por terem visto este episódio. Já sabem que a conversa fica disponível nas plataformas de podcast. Se puderem, vejam também o concerto do Noiserve aqui no Canal Q. Muito obrigada e até ao próximo episódio.